Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Olá você, mais uma taverna do Anão Tagarela. Todos muito bem-vindos com uma notícia, um financiamento, um tema muito, mas muito especial, que é verdades e segredos. Mas como sempre, sabemos como é a rotina, apesar de ser tudo de casa, nós não vamos cortar burocracias, não vamos cortar as nossas queridas apresentações. Então, por favor, Douglas, comece por você. Diga um pouco sobre tu. Cave um pouco sobre você. Vai.
Beleza. Fala, galera. Sou Douglas Quadros, criador do Movimento RPG. Editor-chefe, olha só, da Editora Movimento. E também do Verdades e Segredos. Essa loucura que surgiu na taverna da Tagarela. E que agora tá virando realidade, finalmente, né? Então é isso aí.
Beleza. E agora, nosso querido segundo convidado, Chicago. Por favor, diga. Fale um pouco.
E aí, gurizada. Boa noite, tudo bom? Aqui é Fabiano Sacol, conhecido como Chicago, ou Chico, ou sei lá como querem me chamar. Eu sou o autor de Verdades e Segredos. Sou game designer já faz mais ou menos uma década, um pouco mais. Comecei trabalhando com o ED, Você é a Resistência, em 2013, junto com o meu amigo Júlio Marcos. E depois disso, fui fazendo alguns joguinhos aqui e ali, parei um pouco antes da pandemia, para cuidar de mim mesmo. E aí o Douglas me veio com uma proposta indecente de fazer um RPG sobre novelas. E aí estamos de volta.
Cara,
muito...
É muito bom, porque esse bastidor é engraçado, assim. Eu vou tomar rapidinho aqui o Detonê, eu já devolvo pra ti, eu prometo. Mas eu só acho engraçado esse bastidor, porque, assim, a gente tem uma... Dentro da Editora Movimento, a gente tem uma revista trimestral, que é a Etérica. E a Etérica, a gente tem os contos, tem um monte de coisa que existe dentro dela, mas uma das coisas que eu acho muito legais é que a gente sempre desenvolve um RPG de uma página. E esse RPG de uma página é uma ideia de tu poder fazer basicamente qualquer coisa, né? Então tem jogos muito diferentes que nasceram ali. E um deles é, um dos meus jogos favoritos até hoje, é o Amnésia. Que o Chico... Eita, que a internet morreu. A internet morreu pra todo mundo?
Voltou. Not visible.
Não.
Só o Detona voltou, sumiu pra mim, tá, mas ele já deve estar voltando. Enfim. Eu tô te ouvindo, sim. Detona. Estamos te ouvindo, mas não estou te vendo. Mas daqui a pouco tu volta.
É a conexão. Agora eu sou a voz do além.
É. Mas enfim. Eu não sei que parte que cortou aí ou não, mas enfim. É o que eu tava falando, né? O Amnésia é um RPG que o Chico escreveu, né, pra gente, pra Etérica lá. E é um dos RPGs favoritos, né? Um dos RPGs de panfleto que a gente tem, que pra mim é um dos meus favoritos, assim. E quando a gente tava numa conversa falando sobre Valância, com o Antônio Pop lá da Burô, né, falando sobre o cenário de Valância, que é um cenário para Old Dragon 2, e de repente ele começou a conversar com a Karina, na época a Karina era co-host ainda, conversar com a Karina sobre novela e não sei o que, e a gente acabou fazendo um Taverna da Tagarela sobre novela brasileira no RPG, e, cara, dessa conversa, eu falei, a gente precisa fazer isso acontecer. Porque a gente começou a ligar pontos de RPG brasileiros que nasceram, que são muito ligados a essa cultura que a gente tem. Porque a novela brasileira, ela é uma parada que, por mais que... Eu não assisto novela hoje em dia, vou ser sincero, né? Tem muita gente que não assiste, mas
eu todo assisti. Mundo
já assistiu. Ou, se não assistiu, a mãe assiste, uma tia assiste, e tu senta, e aquilo te prende de uma forma... Porque tem uma estrutura pra fazer isso. E funciona o drama e tudo mais. Então, se tu pegar esses elementos e trazer pro RPG, é muito legal. Mas se tivesse um RPG realmente que pegasse toda essa estrutura. Então eu pensei, cara, quem que eu vou chamar pra escrever isso? E daí eu falei, cara, o Amnésia é muito bom. E o Chico já tinha escrito também um outro, que também é um dos meus favoritos. Tá no meu top 5 ali. Que é o... Agora eu esqueci o nome, é claro. Que é o de Ninjas.
Ninjas?
É... Eu não me lembro exatamente o nome mais, mas enfim, é o de ninjas. Camila, tu lembra o nome? Não, também não. Nem a minha voz do além que me ajudou. A produção aí vai achar e depois me passa. Mas é, outro também que eu gostei muito pela questão da intriga e tudo mais, eu pensei, cara, tem que ser o Chico. Daí eu passei pro Chico, o Chico falou, eu topo. Daí eu falei, tá bom, agora eu preciso fazer isso, porque eu já tenho o autor, eu já comecei a movimentar uma galera, não dá mais pra simplesmente ficar no campo das ideias.
Então, a editora não serve pra movimentar, cara.
Né? Quem diria? Mas daí a gente começou a ver, né, toda essa questão. E, cara, foram bons anos, né? Acho que faz um ano ou mais que a gente tá desenvolvendo esse projeto, né, Jujuba?
Um ano e meio.
É, eu falo com a Jujuba porque a Jujuba está, desde que ela descobriu da existência desse projeto, me perguntando. Toda semana. Sim. Quando que vai sair esse negócio? Quando que vai sair o Verdades? Quando que vai sair o Verdades? Quando? Toda semana. Vocês não têm noção do que é essa mulher querendo esse jogo. Então, assim, é uma questão de fazer isso acontecer, né? Então, o Verdade Segredo é isso. É assim, ideias que a gente pegou e começou a construir esse RPG. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele ao longo dessa conversa, mas tipo, e funcionou. Isso que é o mais legal. A gente já teve uma campanha de Verdade e Segredos aqui, né? Nós jogamos o Corpos em Atração, que inclusive, spoiler, nosso querido Matheus Herpich fez uma aventura completa pra quem quer jogar na estrutura do Verdade e Segredos, né? Então vai dar pra você simular e fazer coisas que nós não fizemos, principalmente. Mas o que eu acho muito legal é que a galera já tem uma noção de como é que funciona e todo mundo que assistiu... Eita!
Novelas que dariam bons plots foi em 2025... Foi em 2023.
Olha aí.
Isso mesmo, 2023. 25 de 9 de 2023.
Caraca. Então a gente tá nessa.
Saca.
E, cara, tudo isso em conversas, né? Então.
Aí.
E vamos...
3 apoios.
Opa! E isso significa. E a gente voltou pro Taverna da Dona Tagarela falando de Verdades e Segredos, pra te ver como as coisas são cíclicas, né? Mas Detona, toma o teu lugar aí, não vou ficar falando à toa aqui.
Bom, eu acho que já deu pra cobrir os principais pontos, que foi como surgiu a ideia do Verdades e Segredos, que eu acho que podemos dizer de uma maneira um tanto quanto cômica, que foi uma das piadas, uma das piadas internas mais levadas a sério do movimento, por bom, que agora tá aí pra qualquer um jogar. Mas vamos então por partes. Agora que descobrimos um pouco da criação, de como veio Verdades e Segredos, como esse projeto veio à luz, porque agora não falamos exatamente o que é Verdades e Segredos. Já temos o gostinho da novela, dessa parte, mas fale um pouco, o que pode se esperar de Verdades e Segredos, o que seria?
Vai lá, Chico, vou deixar na tua mão aí
a explicação técnica.
Faz a técnica e depois eu falo apaixonada, vai lá.
Tá bom. Verdades e Segredos é um RPG onde a ficção importa, mas as mecânicas fazem parte da ficção. Elas conseguem manipular a ficção para que ela ande de um lado para o outro. Isso é uma coisa que eu gosto desde que eu vi pela primeira vez Powered by Apocalypse. A sensação de poder unir a mecânica com a ficção e fazer um trabalhar com o outro é maravilhoso. E eu já conheço, Verdades e Segredos não é o primeiro RPG de novela que eu vejo. Eu já vi muito tempo atrás Prime Time Adventures, e depois veio, até que foi lançado pela Jambô aqui no Brasil, como é que é o nome? Passion de las Passiones, Almighty Children's Hospital. Tem vários RPGs que falam sobre novelas, séries e coisas do gênero, e todos eles têm uma coisinha legal e interessante que eu consegui puxar para Verdades e Segredos. Mas nenhum deles é sobre novela brasileira. Então, Verdades e Segredos, ele foi customizado para que funcione para novelas. Por exemplo, do Prime Time Adventures, eu peguei a ideia da experiência. O XP, do Buzz, que é no Prime Time Adventures, é o fan-mail, quando as pessoas falam sobre o teu personagem. E tu receberia a carta de fãs. Nós não temos mais carta de fãs, né? Então, Verdades e Segredos, hoje, ele é um RPG que ele é feito de controle narrativo, onde os personagens fazem apostas para conseguir fazer coisas para o seu personagem crescer. Não em poder, vamos dizer assim, físico, mas em poder de influência em relação aos outros personagens eles ficam tentando descobrir segredos um dos outros, porque todos os personagens começam com segredos, as pessoas têm segredos. E no começo do jogo tu começa sabendo o segredo de alguém, e alguém sabe o teu segredo. E as pessoas têm a noção que todos os segredos devem ser protegidos, porque tu sempre perde alguma coisa quando o segredo teu é descoberto. Já dizia nosso querido Steve Jackson em GURPS, tem segredo de até menos 30 pontos, tu pode ser morto quando teu segredo for descoberto. Então, alguns segredos vão te deixar um páreo, alguns segredos vão fazer tu perder tua empresa ou ser preso. Então, tu tem que proteger os teus segredos de tudo que é jeito. E, ao mesmo tempo, tu tem que tentar ferrar o amiguinho, porque tu sabe o segredo de alguém, o que tu vai fazer com isso? Daqui a pouco tu tá produzindo. Uma coisa muito importante que eu vejo, na verdade, de segredos, que o pessoal não dá muita bola, é a parte de relacionamentos. Se tu faz, como quem tá assistindo o Vale Tudo, que por acaso começa agora, e eu estou perdendo, ainda bem que eu tenho o Play, assistir depois, o César, que é um garoto de programa, fez o Odette Reutemann se apaixonar por ele. A Odette Reutemann apaixonada pelo César não incomoda o César. Então, quando tu faz outro personagem se apaixonar por você, você não é alvo daquele personagem, mesmo que ele saiba um segredo teu. Justamente o contrário, ele vai te ajudar ainda a proteger os teus segredos. E Vale Tudo, assim como na vida real brasileira, assim como na Verdade de Segredos, ele trabalha com essa história de tu estar sempre correndo em volta de proteger os teus segredos e tentar crescer como pessoa ou personagem.
Bom, aí, e agora...
Ótimo.
Foi, definitivamente. Muito pro lado técnico, realmente foi. E ainda deu pra ver um toque de paixão, mas agora vamos pro lado full novelesco, apaixonado pelo projeto. Vai lá, diga, Douglas.
Então, eu amei a ideia do projeto quando a gente começou, porque quando o Chico me apresentou, eu já escolhi o Chico não só porque eu gostei do Amnésia, mas também porque eu gostei do Amnésia por uma questão. O Chico, ele costuma sair da casinha quando a gente fala de mecânica. Então, quando a gente começou a fazer o Verdade e Segredos, ele me apresentou, acho que o primeiro esboço, o segundo esboço, que a definição foi: não usaremos dados. Eu falei, é isso aí, escolhi certo. Porque, cara, a parada do Verdade e Segredos, ele não é sobre as suas rolagens. Não é sobre se você vai ser um personagem muito combado ou não. É como você vai conseguir utilizar as mecânicas que você tem, as coisas que você tem ali, pra interpretar isso pro narrador e montar a sua cena. Porque ele é de narrativa compartilhada. E uma coisa que pra mim foi um grande diferencial na minha vida como RPGista, assim, eu considero duas fases da minha vida como RPGista. Foi um antes e um depois de conhecer a narrativa compartilhada. Porque o RPG, quando tu joga o mestre e tu é um Minion que tá ali fazendo alguma coisa no mundo, vivendo o mundo, nada contra. É legal também, é divertido. Mas no momento que a primeira vez o mestre chega e fala pra ti assim: como é que tu matou esse monstro? Vai. Ou o que que tu viu na taverna agora? Sabe? Tu começa a se sentir parte daquilo. E o Verdade de Segredos, ele tem essa parada muito forte. Então, você... Eu sou o diretor, mas você vai me dizer como é que é a sua cena. Lógico que eu vou te dar alguns parâmetros, eu posso tirar algumas coisas, acrescentar, mas, na prática, você vai montar a cena. Então, é a sua criatividade que importa. Eu joguei recentemente com algumas pessoas...
A agência é do personagem, é do jogador.
Exato. Eu joguei com uma galera...
Não é aquele RPG reativo que tu espera o mestre dizer: e agora, o que você faz? Exatamente. Não, você tem que dizer o que tu tá fazendo pro mestre.
Senão não anda a história.
Porque o meu plano é ser rica. E pra ser rica, eu posso trabalhar muito duro, eu posso dar um golpe na minha empresa, eu posso me casar com uma velha rica. Então é assim, é o meu caminho que eu vou escolher.
E cara,
e é eu que tenho que escolher esse caminho.
A experiência em jogo que eu coloquei na prática esses tempos atrás, no começo, a gente ainda tá na versão alfa, né? Então a gente tá atualizando, trabalhando ainda nas mecânicas do jogo, mas o jogo tá bem redondinho. São pequenas coisas que a gente precisa ajustar. Principalmente o que vai ajudar muito... Ah, eu não posso falar sobre isso ainda. Eu vou falar depois sobre nas metas extras, eu falo um pouquinho sobre isso. Mas uma das coisas que a galera demora um pouquinho a entender é essa diferenciação, né? Peraí, eu posso realmente fazer a cena, mas até que ponto? Eu falei assim, vai, cara, eu te seguro. Vai indo, eu sou narrador aqui, tu vai fazendo, ou melhor, sou diretor, tu vai fazendo a cena, tu precisa ter um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Tu descobriu o teu objetivo, tu escolhe o tipo de cena, escolheu o tipo de cena, agora vai. E vai, cara, e é incrível como a história andou, e como ela andou, nada a ver com o que eu teria feito. Porque eu sou uma cabeça, mas quando a gente tá jogando um RPG, é uma galera que tá ali, e todo mundo construindo essa história junto mostra muito o que é uma novela brasileira. É, eu acho que é de conhecimento comum, mas as novelas brasileiras, elas acompanham o público, né? O que o público tá gostando, o personagem que tá gostando mais, tá gostando menos. Então não é só o diretor que faz a novela. O público constrói a novela também. E o jogador ali também faz parte do público. Então, assim, tu consegue construir dessa forma o jogo de uma forma fenomenal. A história funciona. Lógico que sempre, como todo RPG... Isso é um... Não vou dizer que é um problema, mas é um problema, um defeito, vai. Do estilo de narrativa compartilhada como um todo, que é... Você sempre vai precisar de jogadores que entendam que eles não podem falar... Ah, e daí caiu um meteoro e matou todos os inimigos. Não, tem que ter formas, tem que ter lógica nas coisas que estão acontecendo, né? Qualquer jogo de narrativa compartilhada está sujeito à noção, né? Eu acho que é isso que eu queria definir. Mas, no Verdade de Segredos, ele tem uma, ainda assim, não é só a narrativa que tu faz o que tu quiser, porque depois tem a mecânica, e as cartas funcionam para isso. Então, se tu não tem a carta que tu precisa para fazer a cena que tu tem mais ativos, tu tá ferrado, meu amigo. Tu vai ter que realmente fazer uma cena diferente ou tentar, tipo, dar a sorte. E daí vem a parada do dado, né? Da mecânica de sorte, azar, que todo jogo tem que ter, eu acho importante. Que tu vai, compra cegas uma carta do baralho e reza pra vir o naipe que tu precisa pra aquela cena. Ou então, tu começa a fazer cenas diferentes. Meu personagem é full focado em poder, por exemplo. Mas eu não tenho carta de poder na minha mão. O que que eu faço? Pô, vou tentar mexer os pauzinhos pra começar a mudar essas coisas. Usar as mecânicas das cartas pra fazer outras coisas. Então, assim, ele é um jogo que ele te deixa com a narrativa compartilhada funcionando, ao mesmo tempo que ele pega e fala assim, não, ó, o teu limite tá aqui. E agora o diretor pegou e falou assim, agora tu vai fazer o teste. E as outras pessoas podem intervir. E isso que começa a ficar, sabe? Tipo, é incrível.
Nesse lado, nessa hora é bom ter amigos.
Exatamente. Muito bom, muito
Os
bom.
Amigos só servem pra te ferrar nessas horas.
Depende.
Como todo bom RPG.
Porque ele tem um sistema de relacionamentos, de laços.
É verdade, tem os laços.
Então, assim, às vezes o meu personagem, eu quero ferrar com a Jujuba. O Douglas quer ferrar com a Jujuba. Mas tu conseguiu ganhar numa disputa comigo e meu laço contigo é bom. Então agora eu não tenho mais escolha. Eu tenho, como todo jogo, tu tem escolha de não agir como teu personagem. Isso é ruim pra narrativa como um todo, qualquer RPG. Se eu sou um paladino leal e bom e de repente eu saio roubando as pessoas, né? Então, assim, você pode agir contra o seu laço, mas o ideal é que você siga. E, assim, às vezes, um laço muito positivo pode ser negativo também, né? Uma paixão doentia. Então, assim, sempre existe um lado que você pode explorar, sabe? Isso que pega muito, sabe? O Verdades, pra mim, ele tem essa sacada que o Chico teve de fazer uma narrativa compartilhada com padrões, com definições, né? Não é um negócio totalmente livre também. Tem a questão da locação, que é definida. Então, se você não quiser gastar recursos da sua mão pra escolher a locação, você vai na sorte. E às vezes a locação não é favorável a você. Se você não tiver carta específica para o que seus ativos são fortes e você não tiver na sua locação, é melhor você não arriscar muito. Vai no safe, sabe? Então, é um jogo muito legal. E eu acho que uma coisa bacana também, só para finalizar aqui a minha área, porque eu já falei há meia hora já seguida, mas que o Verdades e Segredos, ele tem uma pegada de board game, sabe? Mecânicas que quase que, se tu quiser, dá para transformar completamente um jogo de tabuleiro que todos podem jogar.
Quase.
Sabe? E quem sabe isso não vira uma meta extra, né, Chico? Quem sabe?
Oi, já fazendo
meta extra. Eu te mandei. arquivo de PDF de um estilo de jogo que não sei se chegou a ler.
Eu vi por cima, mas eu vi um...
Olha isso, ideias. Bastidores sendo expostos.
Calma, ai, voltou.
Bom, eu tenho algumas perguntas do além e do não tão além assim, inclusive é da mesma pessoa.
Tá bom.
O senhor Ricardo, ele tá muito interessado em Verdades e Segredos, tanto quanto eu. Ele só não enche o saco do Douglas tanto quanto eu. Ele tá perguntando se tem algum limite pra criar histórias, né? Tipo, dá pra fazer um mundo das trevas, ou criar uma novela infantil? Porque assim, a gente já viu que dá pra fazer um negócio meio sci-fi, né? Porque o Herbert, ele é meio doido. Então, tá. Dá
meio?
Eu vou deixar o Chico responder e depois eu vou falar quatro aventuras que vão ter no livro base, que a gente está chamando de Tramas Ocultas, que é um livro de aventuras que vai acompanhar em formato digital. Quem fizer o financiamento base já está recebendo quatro aventuras, tá? Mas Chico, responde aí para nós.
Só vou dizer isso. Eu tô organizando com alguns amigos aqui para fazer um Murder Mystery dia 31 de outubro, e ele vai usar o Verdades e Segredos para uma história de horror.
Eu narrei uma fazenda, um cafezal, onde zumbis atacavam.
Então vai da sua criatividade. Vai da criatividade do diretor.
Vai, exatamente.
Vai. O sistema, ele permite tu começar como tu quiser. Dá pra fazer My Little Pony. Facilmente.
Exatamente. Chegamos nos pontos que queremos chegar. Porque a pergunta que eu também envolvia... Novela infantil. Eu quero fazer Carrossel RPG. Tenho dito. Queremos Carrossel RPG.
Dá pra fazer tranquilamente um RPG estilo Malhação, uma novela estilo Malhação, uma novela estilo Carrossel, Chiquititas, enfim. Ele tem sim essas mecânicas. Lógico que a gente pensa em módulos suplementares que vão eventualmente ser, né, disponibilizados, né? Mais aventuras, mas eu já vou dizer que assim, o livro já vai acompanhar ali, não o base impresso, mas o PDF, que uma das metas, inclusive, ele ser físico, que é Tramas Ocultas. Um dos é o Corpus Atração, né, a novela em sci-fi, como a Jujuba falou. Outro vai ser escrito pelo nosso querido amigo Miguel Beholder, Miguel Souza, que vai ser de horror. Na verdade, não, minto. Esse é outra pessoa. O do Beholder vai ser uma espécie de dorama. Tá?
Então, dorama, novela brasileira.
E temos mais dois que eu não posso revelar ainda os nomes dos autores, mas um vai ser Cthulhu, tá? E o outro vai ser novelas infantis. Então, quatro aventuras que vão acompanhar. Um pra novela infantil, um pra horror cósmico, enfim, um sci-fi e um pra histórias estrangeiras.
Slice of life, assim.
Eu tô trovando o Douglas, eu já trovei ele, na realidade, ele não me respondeu ainda, de fazer suplemento pra inserir personagens tipo mulher de branco, cadeirudo e coisas do gênero, e investigar isso aí, e outro só de investigação, tipo, que aconteça alguma coisa no fundo que os personagens possam investigar além da trama principal.
Tudo isso só depende.
Isso que eu vou testar no dia 31, na realidade.
Só falta, ó, quanto o financiamento coletivo tiver batido metas, a gente começa a pensar nas metas extras. Inclusive, gente, um erro do Douglas, tá? As metas extras não foram expostas ali ainda. Erro meu, tá? Mas isso vai ser atualizado ainda hoje. Logo após a taverna eu devo atualizar. Mas eu já posso adiantar aqui. A primeira meta extra que vai vir é o baralho. O baralho de Verdades e Segredos, totalmente ilustrado, carta a carta, pelo nosso querido Theo, que é o ilustrador do Verdades e Segredos, principal ilustrador. Nós temos três ilustradores trabalhando no Verdades e Segredos. Um deles é o Theo, outro é o Raulzito, e o terceiro é o Shadow, né, todos da equipe do Movimento RPG. Inclusive o Shadow...
Shadow do Sonic?
Não. É o Shadow do Movimento. Mas enfim, são os três ilustradores que estão trabalhando no projeto, né? E a meta de baralho vem inteiro, o baralho totalmente ilustrado. Ele já vai acompanhar em formato PDF para você imprimir na sua casa, caso a meta não seja batida, a meta extra. Então, bateu a meta, a gente libera o baralho completo. Nesse baralho, e é uma coisa que eu falei que é importante, dá pra jogar sem o baralho personalizado? Douglas, dá. Ele usa um baralho comum, tá? Mas, com o baralho personalizado, você tem, além dos naipes, né, ilustríssimos das referências às novelas brasileiras, né, os naipes também ilustrados e tudo mais, você vai ter aí as cartas de efeito, todas escritas quais são os efeitos que ela tem. Porque as cartas de efeito, elas são do 2 ao 9, elas têm um efeito, e o cada naipe, cada cor de naipe vai ter um efeito também. Então...
Não, 9.
Oi?
Não, eu me confundi.
Então, cada uma dessas, às vezes, tem uma tabela no livro, dá pra acompanhar a tabela e usar o baralho, né? A gente pode imprimir uma... A gente vai, provavelmente, fazer uma ficha de referência rápida também pra isso, mas com o baralho é muito mais legal. E a primeira meta, depois do 15 mil ali, a primeira meta grande, né? É esse baralho físico acompanhando todos os apoios físicos, né? Então, comprou o livro base, ganhou o baralho. Tá bom? Então, assim,
bom,
R$60, livro base mais baralho. Vocês não encontram isso em qualquer lugar.
Pechincha, galera. Pechincha.
Mas para isso a gente tem que bater a meta. Importante, tem que bater a meta.
Então, vai lá.
E quanto é a galera? Meta?
A meta base é 15 mil. Depois disso vem a meta extra, que daí eu não vou revelar hoje. Eu vou revelar daqui a pouquinho.
Ai,
mas o que eu posso dizer é que a cada R$1.000 depois da meta base, uma nova aventura vai pro Tramas Ocultas, que é o nosso livreto de aventuras. Então, a cada R$1.000 a mais, uma nova aventura entra. Então, 15 mil, 16 mil, 17 mil, 18 mil, e assim vai indo. Sempre entra uma nova aventura. Então, vai ter aventuras aí pra caramba, só depende dos apoios da galera. Mas isso depois da meta, da meta base ser cumprida, que é 15 mil, né? Mas além dessa meta do baralho, nós temos o livro em capa dura também, tá? O livro em capa dura, que vai ser bem legal, tá? Nós temos... O que mais que eu posso revelar já aqui? É porque tem coisas que não podem ser reveladas ainda, né? Tem que ter um certo segredo também. Mas deixa eu ver aqui.
Tudo a seu tempo.
O que mais que eu posso revelar?
Tem que ter verdades e segredos, né?
Então eu vou falar 4 mentiras. Não. E também nós vamos ter o livreto físico, né? Acho que isso é uma coisa que eu posso revelar. Uma das metas é ter aquele livreto acompanhando o livro base. Mas uma outra coisa também que eu preciso deixar claro aqui, que o nosso primeiro lançamento, né, o nosso primeiro filho aí com ISBN bonitinho, né, foi o Cabala dos Carniceiros, né, uma aventura para D&D quinta edição. E é um material que a gente é apaixonado, porque é o nosso primeiro filho, né, aquele filhinho que a gente trata bem, né, o primogênito. Então, existe uma meta onde você vai receber o Cabala, mas para que eu vou querer o Cabala se ele é para D&D quinta edição? Então, a gente está fazendo uma adaptação para você jogar a história da Cabala dos Carniceiros em Verdades e Segredos. Isso vai se transformar numa coisa, num produto único. E isso vai ser impresso, tá? Eu até preciso verificar se ali... Ó, a Cabala aí. Mas, deixa eu só ver... Deixa eu tirar uma dúvida aqui.
Consulta
aqui. É isso aí, tá certo. Adaptação oficial para jogar a Cabala do Sistema vai ser físico. Não vai existir arquivo digital deste. Por que, Douglas? Porque só vai ser feito pro financiamento coletivo. Então, assim como o Verdades e Segredos também não tem em PDF, para você adquirir essa adaptação, apoie, tá? A gente depois deve fazer uma DD1 para quem já tem o Cabala dos Carniceiros, como a Jujuba. Né, pessoas já compraram o Cabala, né, a gente deve fazer aí o ADD-ON, assim como também outros ADD-ONs que a gente está planejando aí, que depois eu vou atualizar, mas o que eu queria falar mesmo é para a galera aproveitar, porque nós vamos ter 72 horas de Early Bird, tá bom? Então são 3 dias, que você vai pagar mais barato e ganhar recompensas exclusivas, dentre as quais nós temos as digitais, né, para quem pegar o capítulo digital apenas, que é um grupo secreto de beta testers. Então a gente vai fazer o grupo. Vai estar eu, vai estar Chico, vai estar mais um pessoal que trabalhou na equipe lá. E a gente vai jogar com você quando você tiver disponibilidade, é claro. Então, quer jogar com a gente? Vai lá e apoia pelo menos o R$30 hoje. Ah, Douglas, mas depois eu tenho 30 agora, não tenho livro depois, eu quero o livro depois. Depois você faz o upgrade. O que importa é que você apoiando antes, você entra no grupo. Entrou no grupo, vai ter votação para metas extras, autores que vão ter esses mil, cada R$1.000 em meta a mais a gente vai comprando aventuras, vai botando aventuras no livro. Então, você vai poder votar nos autores que você quer. Quer um autor específico, a gente vai atrás dele. Lógico que alguns, gente, a gente não vai conseguir que o Gary Gerks escreva pra gente uma aventura, porque ele morreu, né? Sinto que informar.
Mas, eu ia dizer isso, ele morreu.
Mas se alguém psicografar, vai que, né? Então, a gente vai tentar. Mas a gente vai fazer as votações lá, entre outras coisas, que a galera vai saber primeiro. Os betas do livro eles vão receber também, tudo por lá nesse grupo. Também é o título.
Todo mundo quer saber se a Jujubinha vai estar lá, que é o importante.
Já apoiou?
Já, óbvio. Então vai. Fui a primeira.
Ó, o título, e isso que eu achei muito legal.
Três apoio inicial. Um foi meu, o outro foi da Jujuba.
Quem será o terceiro? Não sei. Mas, ó, vai ter também os apoiadores, o nome dos apoiadores vão pro livro também, né? E vai ter uma parte especial, né? Do elenco original. Né, o elenco original foram seus apoiadores do Early Bird. Então vai ter um espaço ali, um agradinho a mais. Mas para quem pega física, tem coisas a mais. Né? Para quem pega ali o de 55, além disso, desses dois que eu já falei, vai ter um wallpaper exclusivo que a gente está desenvolvendo. Tanto para o celular quanto para o computador. Mas o que eu achei muito ideal, muito legal a ideia, foi a ficha personalizada. Como assim? Você vai fazer o seu personagem, a gente vai fazer a ficha. A gente vai imprimir a ficha em um formato bom e você vai receber a sua ficha do seu personagem na sua casa. Colorida, bonitinha. Então.
Tia, minha mulher perguntou exatamente isso hoje. E eu falei pra ela que não. Ela falou assim: não, porque eu quero fazer minha Carminha barra Odete Reutemann.
Vai poder. Olha aí, ó. Então, galera.
Viu?
Os personagens vão ser ilustrados também, isso é importante, tá? Então, ó, 72 horas de Early Bird, tá? Aproveitem, correm. Depois disso, acabou. Certo? Acabou. E como é que tá a nossa campanha aqui? Deixa eu dar um F5, vamos lá. Vamos ver. Acho que não aumentou
o dedinho aí. Nervoso do F5, tá?
Não, ainda não aumentou. A galera não tá sabendo ainda. A gente não divulgou basicamente hoje, né? A gente fez uma divulgação muito leve. Amanhã começa a divulgação forte, realmente. Mas
eu vou fazer um Twitter.
Mas, Detona, e aí? O que mais que tem dúvidas?
Calma lá. Não jogue isso como se fosse eu o único com dúvidas sobre o projeto. Todos estamos ansiosos, todos estamos animados. Olha a mãozinha levantada ali do lado. Olha a mãozinha levantada. Pode falar, vai. Fale, criança, diga.
Cara, eu quero saber, porque assim, eu sei como era a questão de criação de personagem, porque eu criei um personagem, olha só. mas eu quero saber como que tá agora, se atualizou, como ficou isso, como que é. Temos um gostinho de como será a ficha? O que vocês podem revelar?
Mostra a ficha, Chico, o que tu acha?
Mostra.
Vou mostrar então, só pra quem tá assistindo aqui na taverna.
Sem hesitação, ó.
Olha aí, essa online é a ficha do Verdade Segredos. Vai ter em formato digital, também editável, obviamente, né? Mas essa
graças
é a ficha.
A Deus.
Tá. E nós estamos, tá? Já vou anunciar também. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Uma alteração que nós fizemos, uma alteração importante, a questão dos estados, né? Dos personagens. Você saber o que que faz para não ter que ficar olhando o livro. Então o estado vai estar ali escrito: ah, você tá meio amedrontado, não pode usar carta de pau para resolver cenas. Não pode usar carta de ouro para resolver cenas caso você esteja afastado. Enfim, né? E nós temos a ficha em duas páginas. Essa é um dos modelos das fichas, tá? A segundo modelo eu não vou exibir ainda. Mas esse modelo aqui, por que ele é em duas páginas? Porque o que é público fica na frente. O que é secreto fica atrás. Então, seus segredos, a sua verdade secreta, ela fica aqui atrás. O conto você tem de laço, anotações que você vai tendo ao longo do jogo, vai tudo ficar escondido. Então, essa é a a ficha secreta, vamos dizer assim, né?
Pra quem tá jogando presencial, né, uma mão na roda.
Exatamente. Mas vai ter um outro modelo que a gente já testou, eu não tenho nenhum exemplar aqui, que ele tá sendo refeito, que é uma ficha dobrável. Então você vai pegar e vai dobrar a ficha, ela vai ficar tipo um panfleto, e daí quando você tá jogando, você fica com tudo que é público aqui, ou na parte de trás, e na parte de dentro fica as informações secretas. Ele vai vir com um esquema de dobra ali pra você fazer. Logicamente que é uma ficha menor, tem pessoas que vão preferir a ficha maior, mas a gente vai ter as duas, então tem essa possibilidade. Mas essa ainda tá...
É pra LARP.
Exatamente.
Coisa
Bom,
linda.
É muito legal, mas uma dúvida que eu tenho, que não é necessariamente sobre o sistema, mas é olhando aqui, por exemplo, a página do financiamento coletivo aqui do Catarse, a Meta 3 não está em Early Bird. Teria algum motivo específico para isso?
Tem um motivo específico para isso. É porque a Meta 3, ela é um projeto à parte, né? Em teoria, ela é um projeto à parte. Então, basicamente, os custos do Cabala, eles já estão quase anulados ali, né? Tá bem diminuído. Porque por mais que hoje, se você querer... No futuro, né? Ah, vou comprar o Verdades, vou comprar o Cabala. O valor vai dar mais do que aquele que está sendo cobrado ali. Então ele já está com um valor bem baixo. E além disso, o nesse valor ali, ele já está basicamente de graça a adaptação. Porque a adaptação, né, tem um custo, né? Pegar uma aventura grande, que nem a Cabala dos Carniceiros, e adaptar para um formato completamente diferente. Por exemplo... Se eu pegasse o Cabala dos Carniceiros e adaptasse pra Savage Worlds, fazia rapidinho, fácil. É mole, eu jogo o Cabala dos Carniceiros em Savage. Mas pra Verdade e Segredos, onde ele usa todo um sistema diferente, toda uma... É um pouco mais complexo. Então, esse tipo de coisa tá exigindo um custo maior, né, de investimento. E por esse motivo, a gente... eu não fiz ali o Early Bird dele. Mas, pra quem quer o livro ali, depois, pega o Early Bird... quer fazer depois, é o que eu digo, pegou o Early Bird, quer as recompensas do Cabala, vai ter DD1 depois, e não vai ficar maior o preço, fiquem tranquilos, assim, vai ser um valor justo ali, vamos dizer assim.
É que nem pegar um Batman do Nolan e depois fazer o Batman com o cara do Crepúsculo, né? São dois olhos pro mesmo personagem. Ou para uma mesma história contada, é diferente.
Sim.
O último Batman com o cara do Crepúsculo é um dos melhores que eu já vi, mas ninguém aqui está pronto para conversar sobre isso. Tem que esperar mais uns 5 anos.
O cara do Crepúsculo é ótimo.
Mas com um olho diferente, tu vai ter que traduzir toda uma aventura gigantesca, que não é pequena, para um sistema, mas para uma visão diferente. Bem complicado, não é fácil não.
Sim.
Até porque o Verdade e Segredos é um sistema narrativista, né? Que nem usa dado. Usa carta, gente. É diferentão.
E é importante deixar claro também, assim, que essa adaptação, ela tá sendo feita quase como uma ferramenta também. Que vai, no futuro, ser possível a gente fazer outras adaptações de outras aventuras. Talvez maiores, talvez de outras editoras, talvez algumas sobre vampiros, quem sabe? Vampiros em um local aí conhecido como... Enfim, eu não vou falar mais nada. Negociações estão sendo feitas, talvez, só vou dizer isso. Mesmo. Mas...
Vampiros mascarados, talvez.
Outra questão...
Negociação com a Globo.
Outra questão importante também da campanha... Esse, quem está olhando, né, a nossa campanha de financiamento coletivo, as cartas, as artes que estão expostas ali, algumas são finais, mas as cartas principalmente não é mais essa carta, tá? As cartas foram totalmente refeitas. Se você quiser saber mais ou menos como é que vai ser a cara delas, olha o banner da capa do livro, né? A capa do livro já está com as cartas no formato final, mas aquelas ali foi a primeira versão das cartas, né? Que é legal, não tinha mais...
Foi a versão beta.
Foi a versão beta, exatamente. As cartas da edição final dela são bem diferentes. E, cara, assim, o Theo tá mandando muito bem, realmente, na ilustração. Ele tá ilustrando cada um dos naipes, cada uma das cartas. É um trabalho absurdo, E cara, mas tá ficando muito legal mesmo. Eu vou até exibir algumas aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é clássica.
Só. O Douglas não aguenta.
Só vou mostrar duas. Fala aí.
Só duas.
Fala um outro naipe aí, Juba. Além do rei de coração.
Ai.
Rainha de paus.
Rainha de paus é boa.
Rainha de paus. Olha, na live dá pra ver as cartinhas ali, ó.
Eu estou olhando na live, só esperar o delayzinho.
Muito bonita.
Mano, que linda.
Os detalhes, assim, os naipes, como eu disse, foram todos desenhados, né, e tudo mais. Então...
Cara, essa naipe aqui, desenhado tá lindo, lindo, lindo.
Esse aqui vocês sabem quem é, né? A Jujuba e o Detona não fazem ideia, Chico, isso que é o mais legal.
Eu não tô vendo porque eu me perco se eu ficar olhando as duas coisas ao mesmo tempo.
É o rei do gado, pô.
Ah, sim, esse a gente sabe.
Poxa, mas enfim.
Ele chamava de rei drogado na época.
Mas, então, esses detalhes, assim, eu acho muito importante, porque por mais que a gente não pode, a gente queria realmente, eu fiz um milhão de cálculos para tentar fazer o baralho ser já na meta base, mas realmente fica muito caro. Fica muito caro e esse baralho ele é totalmente personalizado, tanto frente quanto trás, né? Então isso fica mais caro e para não entregar uma qualidade ruim a gente preferiu.
Não é um baralho porcaria, né?
Exatamente.
Não é aquela coisa de papel. E além disso, a gente sabe que tudo subiu, né? Tá cada vez das coisas mais caras e o RPG não foge disso. Não tá fácil achar um PDF por menos de R$50, volta e meia.
Sim.
E agora imagina um livro por 70.
Por isso que é a sua chance, galera. Vai lá apoiar no Lily Bird.
Exatamente, aproveita.
Exatamente.
O baralho, como eu disse, a princípio ele vai como o base, mas eu tô pensando, será que a gente não manda só pra quem apoiar no Early Bird? Porque ele não tá dizendo nada que vai. Vou pensar. Não, tô brincando, gente, vai no base sim. Mas, bom, não vou falar nada mais. Eu não vou. Tem outras coisas.
Não vai? Aqui. Será? Não vai?
Não.
Fale, continue.
Mas uma outra coisa importante. Uma outra coisa importante, né, do que a gente precisa deixar bem registrado assim, gente, é que o Verdade Segredos, ele é um projeto que ele realmente precisa, para ele existir, ele vai precisar do financiamento coletivo, né? A galera às vezes acha que assim, mas vocês estão com o livro pronto. Parte, né? O livro hoje, ele tem, o Chico escreveu ele inteiro, então essa parte tá pronta. Mas ele ainda tá. Ele tá com uma diagramação prévia, pra gente saber calcular a quantidade de páginas e tudo mais. E ele tá com as ilustrações, com algumas ilustrações. Todo esse processo, tanto a parte do Chico, quanto a parte da diagramação e tudo mais, custa, né? Às vezes o pessoal tem essa ideia de que, pô, se o livro tá pronto, vamos, libera pra nós. Não funciona assim, não é tão fácil, né? E sem contar que ainda falta revisão, registro e a própria impressão do livro, né? O livro, ele, pra ele ser impresso, ele precisa ser pago. Então, tem tudo isso, sabe? A gente precisa que essa campanha funcione, vamos dizer assim, porque é o nosso pontapé inicial, né? Porque a editora Movimento hoje, a gente está com várias publicações digitais. Tivemos o Cabala como um livro físico, mas foi só pré-venda. Esse é o nosso primeiro financiamento coletivo de vários projetos que nós temos, né? Não posso falar sobre eles ainda, mas tem vários projetos que a gente está...
Não pode, porque mas está se segurando, né?
Nossa, vocês não têm noção de como eu estou me segurando. Mas a gente precisa realmente... que funcione de alguma forma, né? Acredito muito nesse projeto que vai, sim, funcionar. É o nosso primeiro, então talvez só surja aquele estranhamento, o Movimento RPG agora tá inventando de lançar financiamento coletivo, né? Mas sim, a gente tá, e porque esse projeto, ele é importante para nós nesse sentido, assim. A gente poderia ter feito um projeto bem menor, bem mais simples, lembrando que ele é totalmente colorido, as páginas internas, né? a qualidade da impressão que a Jujuba viu já como é que é. Ele não vai ser do mesmo papel do Verdade e Segredos, então ele vai ter uma qualidade de cor diferente, porque o papel é branco, né? Mas a impressão do Verdade e Segredos vai ser toda colorida também. Então é um livro com um custo alto, vamos dizer assim, mas por um preço baixo, porque a gente realmente quer que o projeto fique, seja viável, assim, né? A gente realmente acredita que essa ideia tem que existir, essa ideia tem que ir pra frente. Então é por isso que a gente tá realmente fazendo esse financiamento. E uma outra coisa também que é importante deixar claro, que já surgiu alguns estranhamentos, né? Pô, Douglas, novela brasileira, cara. Não sei que. Gente, vai por mim. Tira esse preconceito. Ninguém tá pedindo pra você sentar, ligar a Globo, ligar o SBT, o Record, enfim, e assistir. Não, ninguém tá pedindo isso. Você vai conseguir jogar o jogo e adaptar séries, vai conseguir adaptar qualquer coisa. Porque a ideia dele é eu criar suas próprias também. A ideia dele é você jogar aventuras de RPG com drama. Ah, Douglas, mas drama... Adolescente normalmente fala isso, né? Gente, drama é a base de muitas coisas. Eu vou usar um exemplo bem idiota, mas que a galera vai entender. Naruto é baseado em drama. Se você parar pra pensar, é o drama da criança que é o excluído, que perdeu a família, que as pessoas não gostam dele porque ele tem um demônio dentro dele, e assim vai.
Dá pra então, jogar assim, em Verdade e Segredos, hein?
Dá pra jogar.
O drama é drama.
É, exatamente.
Dorama é literalmente.
É. Então, assim.
Dorama é literalmente drama.
A palavra é literalmente isso.
A galera precisa entender que a ideia é você. E não precisa ser romance, gente. Também não precisa. Romance romântico, eu quero dizer, né? Porque também tem essa confusão. Mas, tipo assim, não precisa ser um romance romântico, gente. Tem várias histórias que você pode construir que nem envolvem relacionamentos ali. Podem ter histórias, cara, épicas realmente dentro do Verdade e Segredos. A grande questão. A gente jogou o Corpo de Centração, tinha um pouco de romance ali com a minha personagem, mas foi uma coisa que eu forcei, basicamente, que eu tinha esse poder. Eu forcei um relacionamento com o capitão, mas não existia isso no contexto original. Mas era uma história sobre.
Sim, ele pegava a mulher dele, né?
Exatamente. mas o era uma história sobre uma estação espacial que vai colapsar com um buraco negro, e os jogadores precisam achar uma forma de resolver isso. E resolver isso existem N formas. Pode só todo mundo pegar sua navezinha e ir embora, quanto podemos salvar todo mundo. E quem assistiu sabe o final.
Quem assistiu sabe o final.
Oi?
Desculpa, Chico. Final, meus amigos.
Tem os dramas pessoais de cada personagem, não é só isso.
Exatamente. A galera precisa entender que.
Tinha uma filha sem pai.
Tinha uma filha sem pai, tinha um engenheiro sem
pai. Tinha até uma androide com inveja.
Olha aí. E essa que é a grande sacada do Verdade e Segredos. É você explorar realmente os personagens. Eu acho que é isso o Verdade e Segredos. Ele é um RPG que ele não é sobre um grande universo e tal. Ele pode ser. Mas ele é principalmente sobre os personagens que estão jogando aquela história. Porque
se tu quer brincar de jogo de estratégia, tu também pode brincar de jogo de estratégia.
Exatamente.
Porque como tu usa cartas, tu ainda consegue minimizar o fator de sorte.
Sim.
Ele foi criado desse jeito. Então, assim, é tipo, eu vou fazer isso pra depois fazer isso, pra depois fazer isso, pra poder ganhar aquele pontinho de XP a mais pra comprar tal coisa, pra melhorar meu relacionamento, pra daí eu ficar rica. Entendeu?
Exatamente. E é muito importante a galera entender isso, cara. Tipo, não pensem que. Porque a gente fala que ele é um RPG de novela brasileira, que ele é um RPG que é simulando essa estética, né, essa temática, esse gênero, que ele é só romance, que ele é só, tipo, adolescentes numa escola, no Gigabyte, enfim. Não. O Verdade e Segredos, ele é um RPG sobre dramas pessoais, sobre verdades, né, incontestáveis e segredos obscuros. Então ele pode ser tão leve quanto um carrossel, vamos lá usar como exemplo, até tão pesado contra um caso de família ou coisa do gênero, sabe? Tipo,
Avenida Brasil.
Aí, ó. tem N possibilidades, mas ele também pode ser tão leve quanto My Little Pony, como o Chico falou, até tão pesado como, por exemplo, os zumbis. Cara, a cena final, eu vou dizer qual é que foi a cena final da one shot que eu narrei sobre Verdades Segredos, que era... Eu não me lembro o nome da one shot agora, mas enfim, eu provavelmente devo escrever essa one shot também. Mas era um cafezal, e né, a família tava... O personagem principal de um dos jogadores, ele tinha... Ele era o herdeiro da família, e ele tinha perdido tudo, e ele tava tentando resolver isso de alguma forma. Esse era o segredo dele. Enquanto isso, tinha um padre que tinha roubado uma relíquia da igreja porque ele queria saber se Deus existia. E essa relíquia fez os mortos levantarem e irem atrás dessa relíquia. E ele levou essa relíquia quando ele ia rezar a missa de colheita desse cafezal. E o terceiro personagem era uma dama, uma mulher que tinha um caso com o outro personagem que era um... Ele era o capataz da fazenda. E acabou com o capataz, o herdeiro e essa dama fugindo, né, deixando a galera da festa em volta de zumbis. O padre que sabia de tudo que estava acontecendo, trancado num quarto, rezando e o sangue escorrendo por baixo da porta. Esse foi o final, tá ligado? Tipo, se tu me disser que isso não é um bagulho de horror ou qualquer coisa do gênero, mano... Cara, e esse é o nível, eu quero dizer... Você consegue narrar coisas muito distintas como verdades. Só vai depender do seu narrador, do seu diretor, no caso, né? Do seu grupo. O que o grupo quer jogar. Não fiquem pensando que vai ser só coisa leve ou só coisa pesada. Ele pode, inclusive, por ser novela brasileira, diferente de um RPG, por exemplo, Vampira Máscara, ele pode sair do carrossel e acabar na Avenida Brasil, mano. Porque vai depender do público, vai depender das cenas que os jogadores criaram. Né, Juju?
É uma mecânica até, né? Novela das 6, novela das 7, novela das 9, tá?
Exatamente.
Tá no livro, tá no financiamento lá escrito dela, né?
Exatamente. Então, o grande diferencial do Verdades Segredos, né? Por mais que a gente pegue a galera nessa parada do... É um RPG sobre novela brasileira. Ele é um RPG sobre esse tipo de trama. Sobre trama, sobre segredos, porque isso é o cerne da novela, né? Então, na prática, você pode... Mas na prática, você não precisa necessariamente querer fazer uma Avenida Brasil. O que eu acho que seria ótimo. Mas não precisa, se não quiser. Pode jogar um Narutinho lá. Dá, funciona. Funciona. O sistema segura isso também. Né, o drama do menino excluído que tem um demônio dentro dele, enquanto os amiguinhos dele não gostam dele e todo mundo zoa o cara que pode literalmente destruir a vila se ficar puto. Enfim.
Daria uma novela da Record.
Daria uma novela da Record. Inclusive, tá, isso eu não... Não posso falar nada. Gente...
quase, mas foi quase!
Quase, Chico, hein? Eu tenho que me segurar, Chico, muito. Mas, ó, já é quase 10. Vamos pra rodada final?
Eu tô fazendo um jutsu.
Mas tu tá, rodadinha final. Eu acho que, como focamos muito na questão da novela, na questão desse tipo de coisa, eu acho que, como você trouxe nesse finalzinho essa questão de outras obras, outros tipos de coisa que poderiam ser adaptados para Verdades e Segredos, então cada um dirá. O que vocês adaptariam para Verdades e Segredos? Pode ser um livro, pode ser uma série, pode até ser mesmo uma novela. O que vocês adaptariam? Obviamente, trabalhando com personagens que quisessem, trabalhando com... Só o universo. Qual universo vocês adaptariam para Verdades e Segredos?
Começa com quem?
O Tempo e o Vento. A versão original, o livro escrito. Não a série da Globo.
Bom.
Ok.
Eu estou Você. Olhando para os meus livros aqui. Eles estão logo aqui. Mano, eu iria de Tia Coisa. Eu iria facilmente de Tia Coisa. Essa pegada...
Até aquela cena cabulosa?
Não, essa não. Essa da gente pula, a gente finge que é do filme. O filme fez melhor nessa parte. É a única parte também que fez melhor, tá, gente?
Aquela cena.
Vamos deixar quieto assim. Mas eu com certeza faria isso. Ia dar uma boa novela.
E você, Douglas, qual você adaptaria?
Eu adaptaria, como eu sou fã de zumbis, eu adaptaria The Walking Dead. Eu acho que novela brasileira funcionaria muito melhor do que estilo série americana, tá?
Os quadrinhos, né? Porque a série... Eu prefiro os quadrinhos.
A série é ruim, mas ela seria boa se ela fosse uma novela brasileira. É isso que eu tô querendo. Porque eles tentaram, né? Tentaram fazer todo um esquema ali e tal, que não funciona. Mas eu acho que com os jogadores podendo controlar as coisas, ia funcionar muito melhor. Ou então, putz, cara, agora me deu uma ideia. Fallout RPG. Temos que fazer isso acontecer. Herpes, peraí. Desculpa, vai, desculpa, continua.
Não, chama ele agora, cadê? Puxa, vem, apareça, Herb, cadê? Puxa a vinheta. Mas, pra aqueles que me acompanham...
Eu posso ser um mutante radioativo?
Mano, um falloutzinho com sistema de verdades e segredos. Encerração. Eu acho que é.
E não dá, não precisa nem sair do Walter, do Vault. Dá pra ficar dentro do Vault.
Dá pra ficar dentro do Vault e dá treta. Cadê o Herbert?
Morder os beiços.
Calma. Vamos falar com o Herbert. Vamos falar com a Modifix.
Isso aí, gurizada. Vamos lançar um desafio aqui. Quando bater a meta, será narrado um jogo de Fallout.
Bora fazer. Mas é, só é com quem apoia o Word Bird, hein? Olha aí.
O cara sabe vender o peixe.
Mas... E tu, Detona? Não é, foge, agora... não. O que, que então... tu adaptava, hein?
Não, eu tô tentando falar até agora, ué! Pra que eles... Tô até agora tentando falar. Mas... Pra aqueles que acompanham há muito tempo, já as lives da Taverna da Notagarela já devem esperar... que eu falaria, sabe, de um livro que eu sou minimamente obcecado sobre o universo, sabe, em relação aos conteúdos, envolvendo uma certa mitologia grega, envolvendo certos personagens, mas hoje não! Hoje eu digo que não, porque hoje puxarei uma coisa diferente, porém tão nerd quanto.
Zelda.
O universo especificamente de Zelda, especificamente Majora's Mask. Que daria é um dramalhaço ferrado do começo ao fim. Funcionaria.
Tu bota de capa pra a lua. Caramba. A maldita lua.
Por que não? No final você pode tocar lá aquela música famosa, A Lua Me Deixou Corno. Não é mesmo? Como toda boa novela tem que ter aquela trilha sonora brasileira. Mas eu acho que com essas novidades, intrigas e, né, segredos e verdades, não especificamente nessa ordem, podemos, infelizmente, ficaremos por aqui na taverna de hoje. Então, eu acho que no momento da despedida só temos que falar nada além de apoiem verdades e segredos. Financiamento coletivo acaba de abrir hoje. Estamos muito, muito felizes de ver que o projeto está anunciado para o grande público, para qualquer um poder apoiar e se divertir neste sistema que promete trazer tantas cartadas novas para o seu RPG. Mas... eu acho que neste momento, Douglas, por favor, redes sociais, né? Já que, apesar de ser meu chefe, também tem que fazer o jabá. Vá, faça o jabá.
Beleza. Bom, apoiem, Verdade de Segredos, galera. A gente precisa bater essa meta porque eu quero ver essa mesa de Fallout. Agora, mais do que nunca.
Primeira meta, mesa de Fallout, tipo, né?
Tem muita coisa bacana que a gente está planejando para esse financiamento coletivo, galera, vocês não têm ideia. Em breve a gente deve, daqui a pouco, já uma hora mais ou menos, a gente deve anunciar as metas extras ali todas, tá? Com a progressão. Vai ter a DD11 pra caramba também, vai ter muita coisa legal. O baralho tá lindo, ele tem que existir fisicamente, gente. Vocês precisam me ajudar isso a acontecer. Porque, cara, é muito bonito o baralho, tá? Muito bonito mesmo. É, a gente deve liberar também algumas informações a mais sobre o baralho, cartas e tudo mais ali na campanha. Mas a campanha já tá ali, já dá pra apoiar. Espalhem pros seus amigos, espalhem a palavra. Se você gostou e não entendeu ainda como que isso funciona, fica tranquilo. A gente, o Chico, depois de a gente lutar muito, né, Chico, a gente conseguiu desenvolver um fast play, tá? Ele vai ser disponibilizado. Ele tá finalizando a diagramação. Ele vai ser disponibilizado pra galera que quiser jogar. Ah, Douglas, vai ter tudo no fast... Não, é um fast play, caralho. Então, não vai dar, não vai substituir o...
Ele não mais. Tem um terço das coisas legais.
É.
Mas a gente pode falar que tem mais coisas legais.
Tem. Mas ele vai ter uma base ali pra você jogar suas campanhas, suas one-shots, pelo menos, de Verdades e Segredos. Então, pra fazer aquele testezinho, aquele test drive no sistema... É, mas apoia, galera, vai por mim, vai ser muito legal, é um apoio. E agora eu tô falando mais como Movimento RPG do que como editora Movimento, apesar de tudo ser uma coisa só, mais do que como Douglas, editor-chefe, mas como um Douglas Quadros do Movimento RPG, que tá há muito tempo falando sobre financiamentos coletivos de RPGs nacionais, produção nacional de RPG, gente. Eu nunca falei mal de... não é tradução a palavra? Esqueci o nome agora.
Diagramação?
Peraí, não é diagramação. O que você falou, Chico?
Localização.
Localização. Nunca falei mal de localização. A gente sabe que é importante. Todo mundo quer jogar alguns jogos Fallout RPG, por exemplo, né, que veio da gringa, etc. A gente quer, sim. Mas a gente precisa apoiar o mercado nacional de RPG por um simples motivo. Quem localiza também faz parte do mercado nacional. E se a gente estimula os autores nacionais a fazerem coisas fodas, cada vez mais a gente vai ter livros totalmente com a nossa cara, com a nossa cultura, né? Então, assim, por mais que a localização ela funcione, nunca vai ser um Verdades e Segredos que ele vai simular exatamente o que você vê ali na sua televisão, e que vai ser muito mais fácil de você convencer, às vezes, uma pessoa que nunca jogou RPG, mas que não tá afim de pegar uma espada e sair batendo em Goblin, a jogar um RPG, sabe? Um RPG que ele não necessariamente envolve violência física, né? Enfim, violência no como um todo, vai depender só de você. Então, ele é realmente um RPG pra todo mundo, sabe? Eu acho que a gente precisa incentivar esse tipo de iniciativa, e é por isso que quando a gente começou esse projeto, eu falei, não, a gente vai fazer. Quem não sabe, eu tô vindo de três semanas aí de loucura, de corrida, de um milhão de coisas que aconteceram. Semana que vem eu tenho um outro evento pra ir, vai ter um monte de coisa acontecendo também. E a gente... Eu fiz força pra esse negócio funcionar. Chico tá trabalhando comigo até altas horas também. O Raul tá fazendo um monte de coisa. O Shadow, de sábado até segunda-feira, ele fez uma arte incrível para uma capa do Tramas Ocultas. Então, assim, tá todo mundo trabalhando corrido, porque todo mundo tem outras coisas também, né? A gente não vive disso ainda, quem sabe, em breve, né? Se o mercado nacional realmente crescer como a gente quer que ele cresça, e vai ser bom para todo mundo. Falei pra caralho, Chico. Vai lá, tua vez.
Eu sou o dono. Como é que é? O alívio cômico da brincadeira. Participem do Verdade e Segredos. Ele é diferente dos outros jogos de novela ou de série, porque ele justamente simula, e ele não é preso em arquétipos truncados. A maioria dos outros jogos, eles são presos em arquétipos que tu tem que estar vestido de um jeito, ou tem que falar de um outro, ou tem que estar fazendo tal coisa para que a trama funcione e teu personagem aja. Aqui, os arquétipos são só o começo do teu personagem. Uma mocinha pode virar alguém desconhecido, ou pode virar uma dona, ou pode virar até a vilã da novela. Isso basta o personagem querer. O jogador querer. O jogador tem agência para fazer isso. A história está na mão dos personagens. E do diretor. Mas na mão dos personagens.
Poético.
Muito, muito, cara, muito da hora. Mas, como tudo que é bom, vamos terminar aqui por hoje esta incrível taverna. E, como dissemos, mais uma vez, apoiem Verdade e Segredo. Com o preço tá muito bom, projeto nacional maravilhoso. Pechincha. É isso, gente. Muito obrigado. Vamos lá. É isso.
Bora lá, gente.
Como dissemos, bora lá. E até a próxima.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.